Agora continue conosco com Sandman, Vidas Breves. Cinco. As coisas que a gente faz para ser amada. As mãos dela não vão à lua. Um instrutor de direção. Relógios Tiffany 1. Cavaleiros brancos e ou sapos nojentos. Dálmatas são flores? Nem se demonstra sua erudição. Obrigado, madame. Relógios Tiffany 2.
Na edição anterior, né, tivemos um rápido vislumbre do antigo que Delírio grafou na lista como a mulher que dança, né? Ela chama-se Ishtar, né? Também conhecida como Belile e Astarte, né? Em outra época, foi uma antiga deusa babilônica do amor, sexo e guerra. Agora, ela é só uma dançarina de striptease num clube noturno chamado Suffragette City, né? Que por acaso é o nome de uma canção do David Bowie, né? Em outro lugar, agora sem motorista, Delírio assume o volante e o negócio não dá muito certo, né? Pra dar uma mãozinha a ela, Morpheus convoca o Corvo Matthew, né? Pra dar umas aulas de direção. E aí, Mauro? Tá mais difícil Delírio passar no psicotécnico ou na baliza, né? Fala um pouco sobre o que acontece nessa edição e pra onde eles três agora estão se dirigindo.
É complicado, né? Ela faz todas as cagadas e quando para na polícia, ela usa os poderes dela pra fazer o policial ver vermes e insetos subindo o corpo dele. Coitado, vai ficar com isso até o final desse arco. Eu achei bem interessante, eles vão atrás, né, na lista, e é o que você falou, né, a Ishtar, ela é um projeto ali, é um embrião da Bilkis, né, do deus americanos. Ela tá ali, ela era uma deusa que vivia de energia sexual, ela conta até a história, né, num templo antigo, no qual as mulheres, né, eram obrigadas a fazer uma relação por uma moeda para liberar uma energia sexual como um sacrifício a ela, né, que era a divindade. E, né, ela não fala que é a ela, você vai percebendo isso com o desenrolar da história. E é muito legal como essa construção é feita. O diálogo dela, quando ela vê o Morpheus, ela entra em desespero, sai correndo, ele vai atrás dela. Eles têm um acerto de contas lá, ela fala que ela foi namorada ou companheira do Destruição e que o Morpheus, né, nunca aceitou ela, sempre viu ela com desconfiança e que, né, essa rejeição dos Perpétuos acabou minando a relação dela com Destruição. E ela ficou nisso daí, né? Aquele negócio, ela ainda fala, né, aquele bem, termo bem familiar, né, que ela fala assim, ah, você dizia que eu era uma má influência para ele, né, porra, o cara tem 1 bilhão de anos, vai ser uma má influência para o Destruição, né, é um negócio muito surreal e bem escrito do Gaiman, né. Aí ela revela que ela realmente não via ele há séculos, desde que eles tinham terminado, e ela pede para ele dizer para o Destruição, se encontrar ele, que ela realmente amava ele. A hora que o Morpheus vai embora, ela resolve liberar todo o poder dela, toda a energia que ela tinha guardada numa dança e acaba matando todo mundo que estava naquele clube de striptease, né? A energia que ela libera é muito forte para quem está assistindo e todo mundo morre. A única que sobrevive é a Tiffany, que era uma outra stripper meio burrinha, amiga lá dela, e que quando ela sai da explosão que destrói todo o clube de strip, acaba sendo confortada justamente pela Desejo, né? Tem tudo a ver, né? A Desejo tem que estar presente num lugar como esses, né? Como num clube de strip é impossível, né, que não esteja no domínio da Desejo. Ela vê tudo o que está acontecendo e, diferente da personalidade dela, ela oferece um casaco, oferece um conforto para essa Tiffany, né? Então, assim, a gente vê um outro aspecto da Desejo aqui. Bem legal, é uma das melhores histórias desse arco.
É curioso que a Desejo, não tá motivando, né, essa busca, como ela já fez no arco anterior, mas parece que ela tá acompanhando de perto pra quase dizer um, tá vendo, não disse que é da merda.
E eu esqueci de comentar, né, o melhor, a melhor reação é a do Matt, a hora que ele chega no clube de strip, né, que ele lembra de quando ele era humano, ele falou, pô, não, eu quero entrar aí, vamos lá, animadaço.
E um pouco antes, né, quando o Morpheus convoca ele para dar umas lições na Delirium, ele diz, não, o que é que você sabe de direção? Eu fui morto no acidente de carro. Ele diz, não, tá bom.
Good enough.
Sabe o que não fazer, né? É uma coisa curiosa, eu dei uma folheada hoje nessa história, e aí eu aproveitei para acompanhar pelo Spotify as músicas que tocam aí, né, são mencionadas. Uma do Iggy Pop e uma eu peguei a versão do Creedence Clearwater Festival.
Heard to the Grapevine. Tem várias versões bacanas dessa música. E tem a próprio nome, né, do clube de strip, como o Luigi mencionou, que é o Suffragette City, que é uma música do David Bowie também muito boa.
A música que ela dança lá no final pra explodir tudo, né? É essa do Iggy Pop, se não me engano. E ela é muito boa, bicho. Assim, é isso mesmo, Sister Midnight. Calling Sister Midnight. You got me reaching for the moon. Calling Sister Midnight. You got me playing the moon. Eu fiquei imaginando a cena de novo, né? Bacana esse domínio do Gaiman. Se você conhece a música, você cantar ela junto. Se você não conhece, faz como eu e ouvi no Spotify. Não conhecia. Ouvi e imaginei toda a sequência, assim, até aquela bendita explosão lá no final. E fui deixando ela em fade enquanto a desejo some na última página.
O que fica bem aparente pra mim nessa edição, bicho, é que o Morpheus, ele já tá de muito saco cheio, né, dessa viagem, né? Ele não gosta nem um pouco, assim, das tratativas com esses deuses, né? Também não parece ter nenhuma afeição, assim, com destruição. E mesmo o motivo para encarar essa busca, assim, o Reginaldo antecipou um pouco mais lá atrás, não tem nada de altruísta, né? Quer dizer, ele não tá fazendo isso pela irmã Delirium, né? Vamos lá. Vocês conseguem pensar num motivo para ele agir assim? Quer comentar, Reginaldo?
Não, eu acho que ele ainda tem, embora ele esteja em processo de melhora, eu acho que ele ainda é cheio de defeitos, assim, sabe? Muito ego, ele é muito autocentrado, ele é desse jeito, é da personalidade dele, né? Então eu acho que é muito disso, né? Ele tá fazendo a viagem, foi o que eu falei, ou para esquecer o amor perdido, ou para ele tá de alguma forma próximo desse amor. Mas ele parece, assim, ele é muito pedante, né? Ele é muito nariz empinado, assim. Então ele parece que ele tem nojinho da humanidade, né? E até dos deuses ele não gosta. Imagina que os deuses, eles nascem e retornam para o reino dele. Então era para ele ser talvez mais próximo das divindades. E ele não é, né? Ele olha realmente como desprezo, como se fossem construtos e como se não tivesse relevância para ele. Essa atitude, essa característica da personalidade do Morpheus, ela causa aversão, ela é desprezível, cara. Ela não é legal. Com a irmã mesmo, ele é muito superior, assim, né? Com a Delirium, né? Com os servos dele, né? O Lucien, que é um cara que já provou fidelidade para ele, né? Foi o único que ficou no período que ele estava preso, né? Que se manteve na função. Você vê que ele não trata bem o Lucien, né? Ele não trata bem ninguém, cara. A cordialidade pro Morpheus é a frieza. E frieza não é forma de tratar as pessoas. Então é muito... É uma personalidade difícil até de você se encantar. Você se encanta por outros fatores, você acaba vendo, né, a responsabilidade dele é encantadora, né, a forma como ele estrutura o reino dele, né, também a mudança que ele tem é gradativa, mas também é uma coisa atraente. Mas hoje eu consigo ver, assim, nessa parte aqui que nós estamos de toda a série, eu consigo ver ele num momento ruim. Ele tá realmente amargo e tá desprezível, né?
Eu acho que isso é proposital, assim. Eu acho que o Gaiman, ele sobe um pouco esse tom, assim, dessa antipatia dele. Até porque ele vinha num crescendo dessa mudança, né? Ele tava começando, assim, entre aspas, ficar um pouco mais gente fina, né? Esse fora que ele leva, né, dessa mulher misteriosa, né, ele deixa, assim, ele puto, assim, ele tá com a pá virada, né, e ele tá mais azedo que o habitual. Mas eu acho que isso aí vai funcionar mais lá na frente, com aquele diálogo do Destruição na penúltima edição, isso vai dar um show, assim, de humildade pra ele. E, assim, efetivamente, na última edição, com a atitude que ele toma com o filho, aí ele coloca de volta os pés no chão e ele vê que esse azedume dele não é nada, é uma coisa pequena, irrelevante, perto do que ele está prestes a vivenciar, né? Mudando um pouco de assunto, e antes, assim, do comentário da capa, né? Eu tava vendo aqui os extras dessa edição 45, no finalzinho da edição flop, assim, da Globo. Tem um glossário, assim, bem bacana, né, assim, de 5 páginas, assim, detalhando alguns seres e objetos fantásticos, alguns dos quais que já foram citados na série Sandman, né? Tem essa Banshee, né? Essa sucubo, né? Tem incubos, corujas, o rouxinol, tem a própria Ista, né? Anéis. É bem bacana, bicho. Você chegou a ver isso, Reginaldo?
Sim, ele tá emulando um grimório, né, de magia nessas páginas finais, até na tipologia, né? Na verdade, ele coloca como se fossem páginas que o Lucien recuperou. Até esse desenho, essa arte aqui final, é aquela arte que parece arcana, assim, uma coisa alquímica, assim, né? É bem interessante, sim. A explicação da Ista é bacana. Eu acho que, eu nem sei se é aqui que ele fala dela, né, da forma que ela era adorada, né, que é a prostituição ritualística, né, que fazia as mulheres se prostituírem, e ela mesmo, todos os consortes que ela se relacionava, o consorte morria, né, só o Destruição não morreu, porque o Destruição, eu acho que até é pior do que ela, né, assim, em termos de decadência, de, vamos dizer assim, de má companhia, de forma indireta, porque a gente viu que ele é uma pessoa até simpática. Mas você vê, assim, que talvez, até porque a família não gostasse dela, por causa disso, a natureza da Ista era todos os companheiros dela, né, todo o consorte dela estava fadado a morrer, a ser morto, executado, fazia parte até do processo do ritual dela, né? Então talvez fosse isso, uma preocupação genuína com o irmão, né? É uma coisa que a gente pode aí só palpite isso, né?
Eu só queria voltar um pouquinho, Luigi, aquilo que você perguntou, né, dessa relação do Morfeu com a Destruição. Eu acho que existe um certo remorso, até uma certa raiva direcionada ali do Morpheus ao irmão, talvez até inveja, que o Destruição quebra a forma, né? Ele abandona, porque ele não foi um problema gigante, ele não foi estilhaçado, não sofreu uma mudança de aspecto gigante, ele apenas desistiu do papel dele. E a gente vê que o Morpheus não é um cara feliz no trabalho dele. Ele vive, por assim dizer, nos relacionamentos bizarros que ele se mete, né? Ele é um cara bizarro, tem a maturidade de um adolescente de 12 anos querendo ser dono do mundo, fugir e viver de amor. Só que ele é riquinho, né? Pode fazer o que ele quiser, então isso não dura só uma noite. E o irmão é um catalisador de mudança que é, dentro daquilo que a gente estava conversando, que ele muda esse paradigma e ele consegue se livrar. A própria Delirio fala, né, na loucura, entre aspas, dela, ela diz que ela nunca conseguiria abandonar a galeria dela mais pra frente. Sonho parece ter também esse entendimento, né? Ninguém mais questiona o seu papel. Mas ele não só questiona, como ele abre mão. E como ele diz mais adiante, de novo, que ele leva inclusive o sigilo com ele, né? O sinal dele, justamente porque ele não quer repassar aquilo para um outro aspecto dele ou para uma nova persona assumir aquilo. E o Morpheus vê isso como um absurdo, ele não consegue conceber aquilo. É uma ideia alienígena demais para ele. E por não entender, Ele até tenta se aproximar e não consegue. E vem a repulsa até, né? Não se conforma, não perdoa jamais. E repete agora, 300 anos depois, o mesmo discurso que ele disse. Apesar do Destruição mencionar várias vezes que acredita que ele mudou, que ele evoluiu. Mas como você disser, né? Ele tá num momento bem ruim aí.
E a capa, Reginaldo? Essa é a Ista nessa foto?
Ah, eu acho que é sim, né? É sim. É muito legal essa capa, né? Tem o dinheiro lá em cima que você tá relacionando a boate de striptease, né? Essa capa é aquela que acho que é o Gaiman que sempre fala dela, que um mamilo foi censurado, né? E é engraçado que eu não consigo ver esse mamilo em lugar nenhum aqui na capa, do jeito que ele tá falando aqui. E essa é a edição que ele diz que não foi censurada, né? Então não consigo entender, não sei se nessas versões aí atualizadas do Absolute tenham recuperado o mamilo, porque aqui eu não vejo ele em nenhum lugar. Cara.
Um momento perdido, né? Instagram faz muito isso, né?
Tá escondido aqui porque não dá pra ver, né? A quarta capa dela é realmente assim, o lábio bem destacado, assim, é quase só o lábio. A capa é linda, cara, a quarta capa. Não é à toa que chamou a atenção do Gaiman, né? E essas edições, elas tinham um cuidado fantástico, né? Só uma coisa que a gente nem comentou, mas eu não queria perder porque eu olhei aqui agora, é que falam que há uma certa relação entre a Tiffany e o Alvin, da história lá, Um Jogo de Você. Aqueles dois têm um histórico muito parecido, assim, que eu realmente não achei, não queria ver se vocês achavam alguma coisa parecida entre eles, mas eu não achei, não.
Eu só achei o tom do diálogo, assim, muito parecido, meio despojado, boca, não vou dizer nem boca suja, assim, mas assim, falando assim sobre homens, falando sobre relacionamento, de uma forma, assim, eu acho que muito parecido com o que Alvin falaria, sabe? Não sei dizer se são o mesmo personagem, mas eu acho o tom muito parecido. Me lembrou um pouco Um Jogo de Você mesmo.
Eu não sei. Talvez só por ser assim uma conversa mais num tom feminino entre mulheres. Porque enquanto o Alvin, ele era mais malicioso, né? Ela era mais maliciosa. A Tiffany é meio bobona, sabe? Ela tá ali, mas você vê que ela tem um olhar quase inocente, né, sobre a Ista, sobre outra colega dela que, né, fazia programa, mas tinha curso superior e que fazia strip, mas pensava em um dia escrever um livro sobre isso. E a Tiffany via aquilo meio abobada, sabe? Meio deslumbrada com aquilo tudo, que não era o tom do Alvin, né? O Alvin, ele era seguro de si. A Barbie, ela era mais bobona do que o Alvin. O Alvin dava uma estrutura mais sólida para ela. Aqui não, aqui a gente vê que a Tiffany é a bobona do relacionamento e que era a Easter que era o ponto mais forte da convivência das duas.
A gente tá chamando de Alvin, mas o certo era Wanda, né? Porque ele se chamava de Wanda, né?
É verdade.
Fui eu que puxei errado. O certo é chamar de Wanda, né?
É mesmo.
Tá até na lápide, com destaque, né? Aquela imagem que a gente adorou e tal. Não foi feito por mal, mas cabe a correção, né? O que eu queria falar também, cara, é que assim, essa edição é uma que eu acho que a Jill Thompson esculachou um pouco, cara. Você vê, a hora que elas estão tendo essa conversa que vocês estão falando, que ela tá numa ressaca, assim, a fisionomia dela, né, da Tiffany fica feia, às vezes fica horrorosa. Não é só ressaca, assim, né? O cabelo também muda, assim, não é legal, não. Essa é uma edição que eu acho que tá um pouquinho pior, assim, tá menos caprichada. O Morpheus e a Delírio também, no carro, eles ficam muito esquisitos, às vezes de uma forma quase até simplificada. Não gosto, não. Não gosto. Essa edição acho que faltou um pouquinho. A gente vê que algumas páginas ficam deslumbrantes, assim. E essa ficou, eu acho que fica bem aquém, viu, meu? Fica bem esquisito.
A vida nunca é boa enquanto petrificado. A separação dos caminhos. O problema é com os mortais. Sonhos de encontros ou encontros em sonhos? O problema com os deuses. Mervyn dá um jeito nele. Você tem alguma coisa com final feliz? Tempus Frangit.
Antes de tudo, uma curiosidade, né? Essa edição 46 foi a primeira Sandman sobre o finado selo Vértigo, né? Posto isso, como eu disse na edição passada, o Morpheus tá com uma pá virada, né? E do nada decreta o fim da busca por destruição. Ele volta pro sonhar, né? Delírio volta pro reino dela. Ele crê que a jornada desencadeou alguma coisa que ele ainda não compreende, mas está muito claro que vem deixando uma trilha de corpos, né? Maurício, é contigo agora. O que o simpático Morpheus fará agora, além de ser um papel de enrolar prego com a pobre da Nuala?
Coitada da Nuala, né? Devia ter direito trabalhista no sonhar também.
Num certo grupo de WhatsApp é um pobre de um Luig também.
Você ainda tá sofrendo, né? Porque você é o administrador do grupo e tá sendo... prejudicado aí.
Quem será o Morpheus, né?
É a Nuala judiando do Morpheus no nosso grupo. Ele fez errada a legenda. Essa verdade é. Quem é ruim é a Nuala.
Isso é, ele volta pro sonhar depois de desistir da busca lá com a irmã, mas ele sente uma inquietação, né? E cria um sonho para conversar com a deusa Bastia, a deusa felina. E aqui também eu acho que, só abrindo um parênteses logo de cara, a imagem da Bastia que a Jill Thompson desenha aqui tá muito estranha, muito irregular. Tem vezes que tá caricata demais, tem vezes que tá legal. Não sei, inconsistente. E não é para ser assim, né? Esse é um personagem que não tem porquê. Mas enfim, Morpheus vai atrás da Bastia porque ela teria dito a ele há muito tempo que ela sabia onde a destruição estava. E para surpresa dele, ela mentiu. Ela admite que mentiu e que se ele tivesse insistido naquela vez, ela teria que confessar a mentira. Mas ela ganha lá o carinho dele, a atenção dele. Legal como o Morpheus vai se moldando, né? Como eu falei mais cedo. Ele tem essa coisa da forma dele se moldar ao interlocutor, à cultura, ao momento, ao local onde ele está. Ele vai se tornando felino ali com o passar dos quadros. Então ele acaba abandonando ela no sonho, né? De dar um sonho bonito pra ela, mas ela acaba acordando numa miséria, comendo ratos no que sobrou de um templo dela. Um negócio bem triste, assim. É uma sequência que contrasta, né? Com a beleza do sonho onde eles estão. E logo depois ele é interpelado pela irmã, que tá puta da vida com ele, a irmã mais velha, Morte, e quebra o pau com ele porque a Daileve ficou tão chateada que fechou o reino dela depois da discussão com ele. E justamente por esse impulso que ele acredita que deve encontrar a destruição de alguma forma, e pela bronca que ele toma da irmã mais velha, ele decide ir atrás da Daileve no mundo dela, né, na realidade dela, e acaba fazendo as pazes e convencendo ela a ir junto com ele no final das contas. E ela termina a edição esperançosa, né? Dessa vez a gente encontra ele. Pronto, não, aqui vamos nós, que é o finalzinho mesmo da edição. Você vê bem, de novo, essa coisa mais infantil, jovial até, infantilizado não, mas pura até, né, de uma criança ali querendo encontrar o irmão mais velho.
Cara, fazer dois comentários só. Você falou, né? Ah, termina com ela, pronto, nós lá vamos. Cara, termina com a Delírio mais feia da história do Sandman. Mais mal desenhada. Aqui que ela tá, ó, mais nariguda que eu, mais queixuda que o Luigi, mais arora que o Maurício. Puta que desenho mal feito, cara.
Que monstro que você construiu agora, viu,
bicho? Caramba, ele insultou todo mundo, bicho. Puta merda, velho.
Tô no modo Morpheus ali de relacionamento social.
Ela tá bagaceira, né? Ela tá...
Nossa, cara, que bicho feio. Não é assim, não é aquelas mudanças que ela vai fazendo de cabelo. Você vê na página anterior, ela ainda tá com o rosto redondinho e tal. Mesma coisa, cabelo arrepiado, piercing no nariz e tal, ou imagem de revoltada. Mas no último, cara, lembra quando aquela senhorinha desfigurou uma pintura e desenhou de novo a mão em cima do Jesus? Tá desse jeito, cara. A Jill Thompson deve ter perdido e alguém desenhou em cima, porque é muito feia, cara. E eu queria comentar outras duas coisas. Eu achei muito interessante no diálogo com a Basti, que ela é a primeira a falar pro Morpheus: olha, você quer achar onde está a destruição, você vai ter que perguntar para um oráculo. E no fim, isso vai acabar sendo a solução para bem ou para mal. E ele ignora e fala, nenhum oráculo é capaz de prever o futuro da nossa família. Mas realmente tinha um oráculo que poderia. E a outra coisa é o momento chaves do Merwin, né? Tem um pouco depois, a hora que acaba a conversa com a Bast, tá lá o Merwin de novo conversando com o Lucien, esculachando o Morpheus, falando que ele é um emo, que ele é um chorão, e aí de repente aparece o Morpheus do nada, né? É aquele momento chaves, né? Tudo culpa do professor Linguiça, e fica todo mundo quieto, tá lá o professor Girafales na cena.
Agora, o que vocês acham, assim, da Bastinha? Ela tá num sonhar, assim, nesse momento conversando com o Morpheus, ela tá em toda a sua glória, né? Ela tá bonita, tá charmosa, sexy, né? Mas quando ela acorda maltrapilha, né? Acho que num templo esquecido, né? Comendo um rato, assim, toda suja, né? Novamente, assim, lembra Novos Deuses, né? Essa coisa, essa marginalização dos deuses, né? Dá dó, né? Como tá comendo um rato, né? Coisa bem feia, né?
A pegada é justamente essa, né? Assim, no sonhar, ela voltou a ser no momento do auge dela, quando ela era adorada pelos egípcios. E hoje em dia ela tá esquecida, tá fraca, porque, né, ela tem poucos adoradores e tal, tá sobrevivendo de migalhas, que é uma das premissas lá do deuses americanos. É bem legal.
Não só o visual, mas também a narrativa que é mencionada aí, né, os recordatórios, em que diz que, em contraste com aquele momento em que ela podia escolher entre todas as oferendas quem ela ia curar, quem ela ia salvar e quem ela ia ignorar, devolver a oferenda, agora ela gasta toda a energia para permitir que um gato de uma menina que rezou para ela tenha uma morte sem dor. E isso exaure ela, né? Toda a energia que ela conseguiu com aquele rato sem sabor foi embora para ela aplacar a dor na morte de um dos últimos súditos dela em uma das últimas orações que ela recebeu. Isso é bem, bem forte mesmo, bicho. Não só o visual, né? Mas esse texto também.
Vê que engraçado, a gente tá falando de domínio da escrita. Esse gato aí que morre, quem pede, né? Quem tá fazendo a oração, né? É aquela menininha que tá dentro do avião, que ela comenta do gatinho. É ela que tá fazendo essa oração, é o gatinho.
Isso, né? A gente tem essa confirmação lá no finalzinho, no epílogo desse arco.
Isso, acho que ela ganha um outro gatinho, não é isso?
Isso, e ela ainda fala que foi o escroto do namorado da mãe que atropelou o gatinho dela.
É, exatamente. Uma outra curiosidade é que, assim, a pista que a Bast tem é que realmente, assim, o Barnabás pegou um dos gatinhos, né? Um dos fiéis dela. Então, quer dizer que ele ainda é um cachorro, né, meu? Assim, aquela animosidade entre cães e gatos, né? É engraçado que a pista dela é essa. A gente também falou do nome, né? Barnabás, e na verdade ele é só uma variação de Barnabé, né? Ele é talvez uma referência a São Barnabé, né? O apóstolo.
Poxa, eu falei isso.
É, você falou, mas você perguntou pra mim se era isso mesmo, e de fato é, né? Ele, porque Barnabás e Barnabé é a mesma coisa, né? Só é que nem James e Tiago, né? Pra gente, assim, é exatamente isso.
Ah, sim. E é legal que a única coisa, assim, que eu consegui pegar é que o Barnabás tem uma tradução do nome que tem a ver com exultação. E o que o Barnabás faz com o Destruição é tudo menos exultá-lo, né? É,
exalta samba?
Bateu seu rebite agora aí, né? O Barnabás é o contrário da exultação, né? E um detalhe também, Luiz, eu tava vendo aqui a capa da versão americana, o flopzinho. Ele menciona que é nessa edição que usa o selo da Vertigo, ou Vértigo, e é também a edição que tem aquela historinha curta, que depois até foi polêmica, né? Da morte, falando de usar camisinha, sexo seguro e tudo mais. Que não foi republicada nessa edição aqui. Não sei se vai sair numa futura ou se vai ficar de fora mesmo, como curiosidade.
Ela atualmente sai dentro daquelas compilações da morte, né? Ela tá naquele longo encadernado que tem capa dura, né? Eu não vi nenhum detalhe se vai sair essas, como tá saindo todas as edições nesse formato TPzinho, né? Da edição 30 anos, se as duas histórias, né? O Grande Momento da Vida, eu esqueci o nome do outro. São duas minisséries da morte, né?
O Preço da Vida.
É, O Preço da Vida, que foi o primeiro. Seria legal, né? Se lançasse essas duas minisséries como TPzinhos também, né? Como complemento dessa coleção.
Flop nacional, quando saiu, ele saiu com uma história como se fosse um preview do preço da vida, né? Com a arte do Bacalo, tudo. Não é aquela da camisinha, não, que eles colocaram aqui. Viu? Colocaram realmente um preview da Mini na edição nacional.
Minha irmã, eu me encontro em minha galeria e seguro seu signo. Devemos conversar. Você virá até mim.
E a capa da 46, Reginaldo? Essa tá de graça, né? É a própria Basta.
Ah, ela é muito bonita, né? A cor, ela é muito bonita. Eu acho que só o elemento no primeiro painel de cima, do lado do muro, do número, que eu não consigo entender. Eu não sei o que que é. Toda essa aplicação lateral aqui é realmente um tecido, né? É um tecido com palha. A Basta, ela é cheia de grafismos, assim, em cima de uma fotografia. E tem, que eu demorei para reconhecer, que é um monte de gatinho, né, numa espiral, assim, no canto inferior esquerdo, assim, é bem bonita essa página, cara, essa capa. Na quarta capa você vê o destaque também, próximo, assim, né, da parte superior da estátua, é muito bonita, cara. Eu acho que até porque, realmente, assim, o destaque da edição é a conversa do Morfeu Cabaste, né, eu acho que é mais um tijolinho aí naquela ideia de deuses americanos, né, essa ideia dele mostrar os deuses decadentes, assim, sobrevivendo quase, né? Talvez todo esse arco aí, eu acho essa capa mais bonita.
Sete. Cozinhar é uma das belas artes. Meu envelope não vale mais nada. Onde todos os labirintos se encontram? O outro lado da moeda. A vida como um copo de vinho acre. Contam-se as cerejas e uma barganha é aceita. Um crescimento improvável.
A busca retoma e a próxima parada é uma visita ao reino de destino, né? O acesso é bem interessante, né? Como se todo labirinto fosse um entrelugar para chegar até esse reino, né? Tanto é que eles entram por um labirinto de parque de diversões, né? Mauro, qual é o objetivo de Morpheus nesse encontro com o destino, né? Fala um pouco sobre essa passagem, né? Aproveite e comenta também a dinâmica familiar entre eles.
Então, a partir do momento em que o Morpheus resolve genuinamente ajudar a Delírio, né? Ele vai lá no reino dela, pressionado pela morte, e não tá mais só nessa de passar o tempo, ele tá querendo realmente ajudá-la, eles resolvem recorrer pro destino, porque o Morpheus não consegue identificar nenhum oráculo que conseguisse acompanhar a família dos Perpétuos, e ele sabe que o destino sabe tudo. Tudo que vai acontecer e já aconteceu tá nos livros do destino. Então ele vai lá meio que para pedir um favor para o destino ceder dessa vez e dar um conselho e orientar ele a achar o Destruição. O destino é aquilo lá que o Maurício falou. É um irmão mais velho, assim, bem distante, né? Aquele irmão que já era adulto quando os outros eram crianças. Então ele não tem aquele distanciamento deles. O Morpheus vai para pedir um favor e, além do destino não ceder, ele ainda começa a jogar na... Ele aconselha mais uma vez o Morpheus a não ir atrás, porque ele sabe que isso vai dar ruim para ele. E ele começa a jogar na cara do Morpheus as coisas que ele não queria ouvir. O destino fala para ele da mulher que deu um pé na bunda do Morpheus. Ele fala para ele: o que eu sei não é nada que você queira ouvir. O que eu sei é que ela não te ama e nunca amou. Nada fará que ela mude de ideia, não importa o quanto você deseja o contrário. Você a verá apenas uma vez, muito tempo depois de se terminar, e o desenlace desse encontro não será satisfatório para nenhum dos dois. E o Morpheus vai se sentindo humilhado, vai ficando deprimido, vai encolhendo, o destino vai crescendo para cima dele. E aí é o melhor momento dessa história, que é a Delírio defendendo o Morpheus. Né? Justo ela, que é a mais nova da família, confronta o mais velho de todos, porque o Morpheus está numa posição de fragilidade, está ali humilhado. A Delírio para de ser incoerente. Para defender o Morpheus, ela começa a fazer sentido, começa a se impor, concatenar um raciocínio lógico e proteger o irmão.
Sabe por que eu deixei de ser deleite, meu irmão? Eu sei. Há coisas que não estão em seu livro. Há caminhos que não passam por este jardim. Seria bom que lembrasse disso.
Aí o Destino vai embora, né? Ele vira as costas e o Morpheus agradece ela pela postura, né? Por ter saído tanto da zona de conforto dela, né? Ela mesma fala que dói pra ela ser coerente. Então é bem interessante, assim, esse é o ponto mais bacana aí da história.
Eu lembro que o Reginaldo falou mais lá atrás que um dos perpétuos, assim, mais sensual, mais chato, não sei, que ele falou era a Delírio pra eles. Cara, pra mim é o Destino, assim, porque ele é como se fosse um vigia, assim, o Ato, assim, incorruptível, né? O Ato, ele sempre dá aquelas dicas marotas, assim, pro Quarteto Fantástico, né? Como a clássica dica sobre a existência do Nulificador Total, né? Pra afugentar o Galactus. Quer dizer, ele é uma entidade que sabe tudo, né? Não deveria revelar nada do que sabe, mas assim, ele quebra a regra de ouro para um bem maior, né? De acordo com o juiz moral dele, né? O Destino não, né? Não, ele não tem acordo, né, com o Destino, né? Então, o Morpheus vai pedir aconselhamento a ele, né? E só escuta o que não quer, né? Porque o Destino sabe a localização de destruição, mas ele acaba sugerindo, assim, nem sugerindo, ele acaba complementando a informação da Bast, né? De há poucos instantes, sobre o oráculo, né? E que esse oráculo era o Orfeus, né? Eu acho que o que desestabiliza de verdade o Morpheus é justamente isso, né? Ele associar que esse oráculo podia ser o Orfeus, né? Aí, como você falou, a Delírio vê isso acontecendo e confronta o Destino, né? Mas aí, o que vocês acharam dessa cena, assim? Eu queria saber, assim, porque eu tive a impressão que quando ela volta a ser coerente, né? Eu acho que ela, por uma fração de segundo, ela acho que ela volta a ser de leite. Eu tô viajando.
A gente não viu até então ela como de leite, salvo engano. Então, assim, o que o próprio nome pressupõe não é uma personalidade tão séria. Então, até acusadora, né? Partindo para o ataque, assim, para defender o irmão. Eu acho que há um vislumbre aí da persona que não foge da realidade. Partindo daquilo que eu falei mais cedo. Da personagem que, antes desse trauma, dessa mudança, enfim, caiava melhor a realidade e aceitava os fatos de uma forma diferente. Para ela, ter essa consciência é doloroso, é difícil para ela, mas não entendo que ela tenha revertido a forma de leite, e sim que ela tenha parcialmente, temporariamente, acertado as ideias dela, por assim dizer, para praticar essa ação de defesa do irmão só. Acho que é um meio de caminho ali entre as duas personas, ou aspectos.
É, eu penso a mesma coisa também, sim. É isso daí. Quando os olhos dela ficam com as mesmas cores, é como se ela se realinhasse, né? E não, acho que voltar a deleite, não. Porque deleite parece ser realmente outra pessoa, outra vibe, assim, né? Assim, uma coisa doce e mais tranquila, e aí ela tá durona mesmo, que ela tá peitando, né? É a caçula peitando o irmão mais velho, cara. Eu acho o Destino mais interessante do que ela, até porque o Destino é o único perpétuo que já existia antes dos perpétuos, né? Ele era uma criação da DC que foi incorporada aí na família, né? Então, eu acho que ele tem algo a ser explorado ou relacionar, né, com o universo DC, né? Eu acho interessante isso, sim. E não é que eu não gosto dela, eu até gosto. Você simpatiza com ela durante o processo aqui da história. É que eu acho ela chatinha. Eu acho essa coisa dela ser dispersa, assim, ser incoerente, chatinho isso, assim. Mas, por exemplo, né, nesse capítulo ela tá maravilhosa, cara. Ela é super interessante. Até no segundo plano, você vê que ela tá, parece que ela tá emulando a forma da estátua dela no Jardim do Destino, né? Acho isso bacana demais, cara, assim, acho muito legal.
Depois dessa cena no Reino do Destino, Morpheus vai até a ilha grega onde Orfeus mora, né? Ele entra rapidamente para perguntar a localização onde Destruição tá. Também rapidamente ele sai, né? Orfeus pediu algo em troca, né? Só saberemos o que é no final do próximo capítulo. A ironia é que o paradeiro de Destruição é justamente a ilha vizinha de Orfeus, né? Aí chegando lá, assim, Destruição e Barnabás estão esperando os dois, né, para o jantar, né? Cara, eu juro que eu não lembrava, bicho, dessa pegadinha, né, de que a ilha do Destruição era a vizinha do Morpheus, né, bicho? Cara, é muita maldade do gamer, viu, velho?
Realmente, quando você vê ele pegando só o barquinho e atravessando de um lado pro outro.
É muito bom, cara.
Eles pegaram um avião, bicho, dois perpétuos pegando um avião, fazendo road trip de carro, um carro antigo, fazendo fazendo match, ensinar, tentar ensinar dele a dirigir para depois voltar pro começo de tudo e atravessar de barquinho.
E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, e eu acho legal, é o Destruição vendo no livro dele algumas passagens sobre os perpétuos, né? Ele vê ali no livro dele um momento em que o Destruição comunicou que ia embora, ele vê o momento em que o Morpheus é aprisionado, que ele está voltando e é aprisionado, ele vê um momento em que a Morte se apaixonou por um humano, né, na China, ele vê o novo, né, Senhor dos Sonhos lá, conversando com o Coríntio. Então é legal, assim, depois que você já conhece toda a história, quando eu li a primeira vez eu não entendi nada, quando você já conhece a história e vê de novo, é bem legal.
É o domínio, né, que a gente tá falando, né, assim, do Gaiman, né? Isso daí é puro domínio. O que eu ia comentar é que quando eles chegam na ilha, você vê a Delirio encontrar o Barnabás, você vê aí exatamente a característica do Spitz, né, que é o rabinho enrolado, né, que enrola pra cima das costas, assim, dele, né? E é essa duplinha, assim, né, ele combina com Destruição, né? Ele é divertido ver os dois juntos, mas o Barnabás com a Delirio, né, meu, ele ela é o cachorro dele, né, meu? Assim, então, é bem interessante. É bem interessante, né?
Eu só queria voltar aí no que o Mauro falou, que esse domínio que o Reginaldo também falou agora do Gaiman é tão impressionante que quase 30 anos depois, quando o Gaiman escreveu o Overture, né, o Prelúdio, acaba com ele voltando de uma outra galáxia, tendo exaurido boa parte do seu poder para se provar e enfraquecido, é capturado. Então, assim, por ser como mesmo, né? Bem amarradinho nisso aí. Quase 30 anos depois, 20, 22, 25 anos depois, quando o Gaiman escreve esse prelúdio, ele faz questão de amarrar certinho com essa fala desse recordatório que tá aí nessa página.
Reginaldo, saideira do capítulo, capa da 47. Tem um Morpheus aí, mas eu acho que a outra metade da face dele, assim, com o olho escuro, é pra emular um dos olhos cegos do destino. O que é que você acha?
Não sei, viu? Não tinha pensado nisso. Pode ser. Né? Essas capas são sempre muito abertas, né? Essa capa é cheia de imagens assim combinadas, né? Tem lua de novo, tem olho, tem coração, tem um negócio que parece um tumor aqui próximo do olho cego que você falou dele. O mapa aqui na lateral, esse está bem nítido mesmo. É um mapa da China, né? É um mapa da China antiga, né? Mas eu acho assim, não sei se vocês pensam em outra pessoa, mas eu acho que realmente é o Morpheus aqui, né? As duas mãos assim que ele está prostando uma imagem, é uma xilogravura, né, chamada Four-Faced Planetoid, de 1954, e não vejo relação nenhuma com a história, não sei se vocês veem, não. A quarta capa traz só o crescente, né, próximo do rosto dele, assim, em destaque. Eu acho essa capa com um pouco menos de relação com a história interna, viu? Não vejo muita relação, não.
Ah, eu acho que esse quadro aí remete àquela frase que tá logo ali embaixo, de onde todos os labirintos se encontram, que é o caminho para o Jardim do Destino, não? E só uma outra curiosidade aqui, linkando com o nosso programa anterior do Sandman, quando o Morpheus chega na ilha com a Delirio, o Chris, né, o cunhado, o genro do Andrews, pergunta se ele é Apolo. Essa é uma confusão que já foi feita no volume anterior, justamente pelo imperador romano, que é o Augusto. E ele vai lá conversar com Augusto a pedido do Terminus. E ele pergunta, né, você é Apolo? Ele fala que não, mas é uma confusão normal. E na mitologia, em alguns dos contos, Orfeu é filho de Apolo, né? Então o Gaiman brinca de novo aí com essa confusão que a gente falou no último programa.
O fim da jornada. Um cérebro, um coração, um passeio de balão. Jantar. Alguma coisa nova. A ilusão da perenidade. Uma grinalda de estrelas brilhantes. Ecos de trevas. Para o alto e avante.
Chegamos ao penúltimo e mais impactante capítulo de Vidas Breves, né? Na minha humilde opinião, os melhores diálogos de Senua foram ditos nas páginas dessa edição 48, né? Destruição recebe os dois calorosamente, né? Diz que Delírio cresceu em estatura, né? E diz até que Morpheus também cresceu, né? Só que nesse caso eu acho que o Destruição nem se referia à altura, né? Mas é propriamente o crescimento pessoal que o irmão chegou, né? Principalmente após o cativeiro dele em Prelúdios e Noturnos. Enfim, é só um palpite mesmo, né? Um menu do jantar. É uma comida vegetariana, né? Domades, né? Pesquisando aqui, eu descobri que são rolinhos recheados com arroz, envelopados por folhas macias, né? De uva, né? Dizem que é o sushi dos gregos. Então, não tem nada a ver com o churrasqueiro que vocês estavam falando agora. Eu vou colocar a receita completa no site, né? Caso alguém tenha curiosidade, né? Eu provavelmente sairia com muita fome desse jantar, né? Mas, assim, o que importa para o Morpheus e Delírio é, respectivamente, descobrir o que levou o Prod a abandonar tudo, né? E claro, convencê-la a voltar para o seu reino, para sua família. A verdade é que ele não tem uma resposta direta para a primeira questão e tampouco ele pretende retornar para sua antiga vida, né? Ou fazer com que outro aspecto de si assuma um fardo da destruição, né? Mas eventualmente ele começa a falar sobre sua nova vida, né? E sobre valorizar as pequenas coisas dessa vida, né? Sobre por que elas são fugazes, né? Quer dizer, ele fala sobre a efemeridade da vida, né? De que mesmo as existências dos perpétuos são breves, né? Limitadas, e nenhum deles durará mais do que aquela versão do universo, né? Que as coisas são criadas, duram por algum tempo e desaparecem, né? Impérios, cidades, poemas e pessoas, átomos e mundos. Acho assim, 2021 chegou, né? Acho que a gente já tá vendo pessoas no mundo começando a ser vacinadas, né? Em algum momento, cedo ou tarde, nós quatro aqui seremos, né? E o ouvinte que tá ouvindo a gente também. E muito provavelmente as memórias amargas dessa pandemia ficarão para trás, né? Na verdade, eu espero que nem tudo fique para trás, né? Acho que queria muito que em 2022 cada um se lembre bem do quão caro todos nós pagamos por nossas escolhas. Escolhas que contribuíram para abreviar bastante essas 300 mil vidas breves. Eu perdi recentemente minha avó, não foi pro coronavírus, mas o isolamento social tomou de mim, assim, muitos bons momentos que eu poderia ter tido com ela, né? Ela foi minha mãe, foi a pessoa que me criou. Dói pra caramba, né? Ler esse gibi, ler essas verdades, assim, de destruição, dói pra caramba, né? Porque assim como o Morpheus, assim, eu confesso que eu sou péssimo em aceitar a mudança. E, cara, e nada é mais definitivo que a morte, né? Eu sei que o Reginaldo também não passou incólume por 2020, né? E cada um de nós, a sua maneira, também perdeu um pouco de si, né, nesses últimos tempos, né? Daí, acho que o que podemos fazer é só seguir em frente, né, encarando a mudança do Destruição como um copo meio cheio, né, e nunca vazio. Então, bom, me digam aí, né, como vocês veem essa passagem do Destruição, né? Quer começar, Mauro?
Ah, sem dúvida, é o ponto alto, assim, desse arco, né? O diálogo do Destruição com o Morpheus e com a Delírio é excelente em todos os pontos, né? As reflexões que ele traz sobre a efemeridade das coisas, o quanto ele não quer mais, embora ele seja destruição, ele fala, o ser humano é perfeitamente capaz de se destruir sozinho. Eu acho que eu não tenho mais é que interferir, direcionar o que eles fazem. Deixa eles se destruírem e se reconstruírem por conta própria. Então ele questiona o próprio papel dos perpétuos nessa sociedade em transformação, nesse passar do tempo, em escolhas de vida, né? Entre você assumir uma missão e curtir os pequenos momentos de prazer e as pequenas alegrias. É muito questionado, né? O Morpheus questiona muito ele, né? Por que que ele partiu? Por que enquanto ele sendo um dos perpétuos, ele não poderia fazer isso? E ele tem uma noção que ele fala e que ele teria explicado até para a morte, de que no plano maior do universo, universo, até a destruição seria algo pequena, né? Ele se sentiu insignificante diante da magnitude do universo e de todas as possibilidades que ele traz. Então isso é muito bonito, desperta todo tipo de reflexão e de conclusão diferente, dependendo da pessoa que lê, sabe? Isso aí é obra de arte dos quadrinhos, esses diálogos deles.
E aí, Maurício?
Rapaz, concordo com essa parte, principalmente da fluidez, né? E de como tem conteúdo ali. No momento nenhum é jogado na sua cara, não é dito diretamente, tem caminhos sinuosos aí para você entender as motivações da destruição, a insistência da Lio de dizer assim, mas você vai voltar, né? Mas você vai voltar como uma criança mesmo, que não entende por que não. Tipo, a gente te achou, você tava perdido, a gente te achou, agora você volta. Se então, né? Bem, bem básico, até binário. Enquanto o sonho tá tentando entender, eu reitero aquilo que eu falei antes, pra mim o Morfeu não consegue conceber a decisão. Começar a conceber, entender, a imaginar que essa é uma decisão que possa ser tomada, essa é uma opção. Abandonar tudo, sabe? E é muito legal, bicho. Aqui, visualmente, como eu falei, em todos os momentos que eu começo a não gostar da Jill Thompson, ela vem com uma coisa muito legal. Aqui a gente tem, em vários momentos, um fundo, né? Do céu estrelado, que é uma referência repetida algumas vezes no diálogo. A gente tem uma página dupla maravilhosa ali, que é quando eles saem de dentro da casa, como eu falei, que é só pintada embaixo, o resto é um céu gigante. É bonito ver isso, tem muito diálogo ali, mas também tem um espaço negativo, né, de estrelas ali que te dá essa noção de imensidão e de quando eles são pequenos. Você tem três perpétuos numa página dupla e eles são pequenos diante dessa inteireza do universo. Existe uma poesia visual aí, de novo, o Gaiman misturando, né, coisas que não podia fazer num livro, coisas que ele não podia fazer num gibi, colocando os dois na mesma mídia. Eu queria chamar a atenção só de dois detalhes que eu acho muito legais. Primeiro é como a Delirio consegue fazer um resumo ali em duas páginas de tudo que aconteceu no arco até então, e como ela vai mudando de um quadro para o outro, como ela estava naquele momento em que ela narrou aquilo. Isso é muito legal também. De novo, não sei se é uma ideia do Gaiman no roteiro, não sei se essa é uma ideia da Jill Thompson na arte, ou se foi, enfim, conjunto ou não. E outra coisa legal aqui que me lembrou o John Romita, que é esse visual que o Destruição tá num flashback de uma conversa com a Morte, em que ele tem um questionamento muito interessante, né? Que do saber de tudo, se realmente podemos saber de tudo. E é quando a Delirio dá aquele relampejo ali de conhecimento acima de todos, né? Do próprio destino, como vocês falaram, que não sabe o que aconteceu para ela mudar assim, só ela sabe. E ela diz que a Morte está mais ou menos certa no que ela falou, mas esse Destruição que tá aí me lembrou muito a imagem de um personagem qualquer assim do Romita Júnior. Mais ou menos um eterno até, né? Que ele escreveu, ele desenhou com roteiros do próprio Gaiman. Não sei se tá algum paralelismo aí, se eu tô viajando. É a cerveja que bateu ou o rebite do Reginaldo?
Não, não, Maurício. Isso daí tá certo, é isso aí mesmo. Mas o que eu li é que o Destruição e a Morte, eles estão em Krypton. Você acredita? Por isso que é esse visual.
Caramba.
A cachoeira é bastante conhecida, ela tem um nome, né? Naquela Krypton da Era de Prata, acho que é Cachoeira Arco-Íris, é alguma coisa assim. Deixa eu ver. É exatamente isso, né? São as Jewel Mountains, né? Que são as montanhas de joia, né? E a Jill Thompson, ela fez realmente isso referenciando. Então, é a faixa na cabeça, é a capa. Os dois estão em Krypton, né? Um detalhezinho que pouca gente sabe, é super interessante, né? Que os perpétuos, eles são universais e eles estão no planeta do super-homem, né, cara? Isso é incrível, meu. Essa edição é realmente maravilhosa, cara, maravilhosa. Essa página dupla do céu estrelado é poesia pura, é linda. A conversa deles é fantástica. Eu acho que tem uma das melhores definições dos perpétuos. que ao mesmo tempo que eles se definem, eles definem o oposto exato, né? Com isso ele quer dizer, por isso que a gente vê a morte tão viva, né? Tão vívida, né? E vê o sonho tão realista, tão assim, pé no chão, assim, né? Sisudo, travado. O sonho que é uma coisa expansiva, aberta, ele é tão travado, né? Próprio Destruição, a gente viu durante todo o arco, ele construindo, né? Ele criando, e sendo que ele é o Destruição. E ele até fala, né? Que a Delirium poderia ser sanidade, né? O destino, o livre-arbítrio, que é uma coisa bem legal, né? Super interessante, assim, né? Nessa definição, desejo é aversão e desespero, que eu acho que é o mais bonito. Eu acho que é a irmã mais subestimada. Ela é gordinha, baixinha, né? Assim, pelada, né? Ela ressignificaria, ou seria quase assim, o que definiria a esperança em oposição ao desespero. E eu acho isso muito lindo, cara. Acho lindo mesmo, assim. Eu chego a dizer que essa oitava edição é uma das minhas favoritas de toda a série, porque é muito bonita, e o jantar é uma coisa familiar, assim, é muito legal. Não sei se eu entendi direito, Luiz, você falou que era vegetariano o jantar?
É vegetariano. Pela receita que eu vi aqui, esse Dom Mades é todo vegetariano, assim.
Não, porque tem almôndegas, né, e ele oferece...
Não, mas a almôndega é separado, né?
Não, não faz parte do jantar, a almôndega?
Não, faz parte do jantar, mas assim, quando ele fala Dom Mades, é vegetariano essa comida.
É tipo um charuto, né? Tipo um charuto árabe, né? Com folha de uva, assim.
É, um arrozinho enrolado, né? É, eles falam, chama tipo um sushi grego, eles falam, né?
Isso.
Só quem come é o Barnabás, né? Nem come porra nenhuma, velho.
Isso, é isso que eu ia falar.
Trabalheira da porra, o cara foi no mercado, comprou, cozinhou. Eu vi a receita e disse, isso é uma trabalheira da porra, porque você tem que cozinhar a folha da uva lá, no ponto lá, porra, ninguém comeu nada.
Eu acho, eu vejo nem como o Morpheus é bem cuzão em tanta coisa, mas essa questão da comida, dele ser frugal, assim, né, dele não querer uma saladinha, aí ele só toma água, assim, né, eu vejo por outra perspectiva, assim, né, o alimento que é pra gente, assim, necessário, é até, chega a ser um vício, assim, se você não controla, porque é algo agradável, né, pra eles, pros perpétuos, é uma coisa até esquisita, né, você, sei lá, mastigar, engolir, porque eles não precisam de nutrição e não precisam... Então eu vejo desse jeito essa indiferença que eles têm em relação a isso, em relação à alimentação, eu vejo desse jeito, que uma puta de uma mesa dessa, o cara tomar uma aguinha é uma desfeita, né, meu, assim...
Se ele titubeou pra voltar pro reino deles, ah, rapaz, eu vou voltar nada pra essa família merda...
Não, aqui em Minas é assim, cara. Se você for na casa de alguém e ele te oferecer café e um pedacinho de queijo e você recusar, você não é parte da família. Você é uma pessoa... Você é abaixo do cocô do cavalo do bandido. Então, é por aí. Coitado, Destruição fez comida lá, se empenhou, fez um baita de um negócio diferente. Ninguém nem tocou na comida dele. É uma desfeita.
É muita comida, bicho. Não tem como fazer isso. E ainda mais no que o Mauro falou aí, eu vou mudar pra Minas, porque cafezinho eu não recuso nunca. Inclusive, vou tomar um aqui agora.
Ele ainda ofereceu uma sobremesa. Qual foi o nome, Reginaldo? Também é um nome bem estranho aqui, não conheço, não.
É baklava, né?
É um doce grego, né?
Isso.
Parte da comida aqui é bem grega, assim, né? Tirando talvez a almôndega, que acho que foi um pedido do Barnabás, né? O resto é tudo... É engraçado também a DR que eles têm na mesa, né, meu? Que o Barnabás enterrou um osso no canteiro de cebolinha, assim. Cara, é um barato. O cachorro é um barato, assim, né? E o Morpheus manda silenciar ele. Cara, é realmente, assim, o cara é cuzão, assim, né? É muito cuzão, né? E o Destruição vai, acho que aperta um botão na cabecinha do Barnabás, né, meu? Assim, que desliga ele, né, meu? Assim, porque ele para de falar, né? Ainda bem que foi o botão da cabeça, né, meu?
Cara, não teve uma edição nossa do programa que a gente não falou que o Morpheus é cuzão, ele é cuzão demais.
Mas eu tava pensando justamente nisso, assim, se ele é cuzão, como você se apega ao personagem principal, né? É porque, assim, os primeiros arcos, primeiro mesmo, ele é a zebra, ele é o cara que perdeu e tá se reerguendo. Então você torce por ele. E ele acaba tendo, assim, um confronto com antagonistas mais desprezíveis do que ele. É o demônio, é o o Dr. Dee, né, que é um cara, parece um zumbi, né, depois nos outros arcos você vê a reconstrução do reino, né, e ele ainda não totalmente pleno da situação, né, então você também, né, acaba simpatizando com esses aspectos e dele perdoar a Rose, né, é outro arco assim que você vai ganhando simpatia dele. O terceiro, né, vamos dizer assim, a Estação das Brumas é aquela coisa assim que, de novo, você tem que torcer pra Zebra, pro Azarão, porque ele tá lutando com forças muito superiores que ele, então você torce pra ele. Mas depois disso, cara, você vem numa ladeira abaixo, que você vem reconhecendo os defeitos dele, né, e nesse daqui justamente, eu também tava pensando quando vocês falaram que eu acho que o Gaiman forçou um pouco mais a mão aqui pra ter essa virada, sabe, assim, quando você fala, ó, se prepara, o cara que você despreza, você vai ter compaixão, piedade dele, você vai ter até pena dele, porque realmente esse arco termina, pelo menos a sensação que eu fiquei foi essa.
E ele mostra, né, no finalzinho do arco uma evolução, a gente vai falar disso na próxima edição, que te dá aquela esperança de redenção dele, né? E tem aquele negócio de ser muito bem escrito, né? Eu acho que comentei isso em alguma das edições anteriores. A história, quando ela é muito boa, você gosta dela e você quer acompanhar, apesar de você não se identificar com o protagonista, o que é muito mais difícil. É muito mais fácil você seguir uma trama em que você admira ou se identifica com o protagonista. Agora você pega uma história toda longa, elaborada, em que você não gosta totalmente do protagonista e ainda assim você não consegue deixar de ler e acaba torcendo por ele, é sinal de que o escritor é realmente muito, muito bom.
A destruição não desaparece com o abandono do meu reino, assim como as pessoas não deixariam de sonhar caso você abandonasse o seu. Talvez o processo seja mais descontrolado, selvagem, talvez não, mas não é mais responsabilidade de uma entidade.
Bom, ao final, Destruição vai embora, né, e presenteia assim, delírio com o Barnabás, né, porque para onde ele vai, ele disse que o cachorro não sobreviveria, né, o Barnabás seria agora tipo o cão guia da delírio, né, e um pouco antes disso, ele vai na sala dele, onde tem os signos dele, né, e ele recolhe a espada e um poço, né, são meio que símbolos dele, o poço era como um alarme, né, que disparava, assim, para avisá-lo, né, de que alguém estaria procurando ele, né? Então, esse tipo de alarme recaiu sobre os quatro antigos, né? Que a gente comentou ao longo do programa. E aí ele pega e junta essa espadinha e o poço, né, encolhe e coloca numa trouxinha e vai embora para as estrelas, né? Aí no próximo capítulo, o Morpheus, ele terá que atender ao pedido de Orfeus, né, que é matá-lo. Reginaldo, fica à vontade que eu não entendi nada dessa capa agora da 48.
A única coisa que eu consigo visualizar é que é a Delírio deitada aqui, né? Embora ela me lembre muito mais a Nada do que Delírio mesmo, né? Mas é a Delírio aqui, pelo que eu consigo entender. Aí talvez alguma coisa aqui, esse arco-íris aqui em cima é uma das pinturas do Destruição, né? Não consigo ir muito além disso, não, né? Mas realmente essa é a Delírio, né? E é engraçado que as frases, elas estão todas embaralhadas, né? Quase separadas por sílaba, assim. E o fim da jornada embaixo tá escrito direitinho, alinhado, assim. E é realmente essa edição, assim, ela é a mais forte de todo o arco. A última é quase um epílogo, embora também tenha impacto e importância, né?
Viu, Reginaldo, mas eu vou dizer uma coisa, bicho. Um capítulo importante desse, né, que o Destruição, o destaque, né, o protagonista. O cara pegar, fazer uma capa velha dessa, meia boca, bicho, era claro pra ele sentar a mão, assim, fazer uma capa caprichada com um retrato, assim, de Destruição. Poderia fazer como ele fez com aquela capa, tipo, do David Bowie, do Lúcifer, né? Fazer um retrato bem massa, assim, bem diferente. Tem que ser abstrato mesmo, mas alguma coisa que realmente representasse o Destruição. Eu fico decepcionado, bicho, com uma capa dessa.
Ela não é das mais bonitas mesmo. Esse segundo plano, eu não sei se o Mauro consegue ver alguma coisa no Absolute. Esse segundo plano laranja é inexplicável, assim, não tem sentido.
No Absolute tá em verde, cara. Você enxerga menos ainda.
É, você vê, assim, ela não é das mais bonitas mesmo, assim. Só acho, assim, que por ser uma revista mensal, ele não ia acabar se superando sempre, né? Uma atrás da outra. Mas poderia, sim, ele poderia remeter mais à própria história, né? A trouxinha, né? Por exemplo, podia dar um destaque na trouxinha que ele monta, né? É um símbolo, né, de quem tá fugindo de casa ou do viajante vagabundo, né? Não sei, tinha tanta coisa para fazer do que... Porque em nenhum momento nessa edição a Delírio fica assim, nessa pose aí, né? Abraçando o joelho. Pose de quem chora em novela, né? Assim, no chuveiro.
Chora no banho, é.
Isso, é isso aí. Não sei. Não é das mais bonitas mesmo.
Ah, eu penso em contexto aqui com a época que ela foi lançada, né? A capa aqui da Americana tá como abril de 93. Quase ali alcançando aquela época complicada, difícil, dos anos 90, com as capas com hologramas e coisas brilhantes e capas alternativas que quase afundaram o mercado, né? Mas essa é uma capa que ainda assim, mesmo nessa época maluca ali dos anos 90, chama atenção em banca. Seja por ser pintada, seja por essa combinação de cores. Aqui na versão americana que eu tô vendo, tem o 8 vazado com fundo branco, como nas outras, mas esse fundo aí que o Mauro falou do verde, que o Reginaldo falou do azul, tá em laranja. Ou seja, mais chamativo ainda. Então, com esse arco-íris, essas pinceladas aí, esses garfos remetendo, acredito que ao jantar, né? É chamativo. Cumpre o papel de chamar sua atenção na banca para olhar que zorra é essa aqui. Quantas pessoas não podem ter pego essa edição aí do nada pela capa, né? Ou pelo menos ter folheado e ter até ido. Claro, estou pensando no lado muito mais mercadológico do que artístico. Nesse ponto eu concordo com vocês. Valia aí ser uma página até uma capa que fosse um rosto apenas, uma sombra que rompesse com os anteriores justamente para marcar um final. Mas eu gosto dela. Não vejo tanto significado também não, mas eu acho legal. Tanto que acho que é uma das primeiras que eu me manifesto hoje.
Eu não tinha visto os garfos, Maurício, pra você ter ideia. Esses garfos aqui, Romero Brito, né, meu? Não tinha visto, não. Agora que você falou, ele aparece mesmo e remete mais à história que eu tava falando, que não tinha nenhuma relação. Cara, até hoje eu nunca tinha visto os garfos. É a primeira vez que eu vejo a hora que você falou. O que eu queria falar também é que, não sei se vocês prestar atenção na pauta, é que quando isso foi publicado a primeira vez no Brasil, entre a edição 7 e a 8, teve um espaço aí de 2-3 meses, se eu não me engano, uma foi em agosto, a outra foi em novembro, cara. Imagina a angústia, cara, de você, no meio do arco, no meio da série, parar de publicar isso daí, você ficar a ver navios e não ter quem xingar, né, Maurício? Assim, não ter aonde direcionar seu ódio no Twitter, assim, não lembro minha sensação da época, não, porque eu tenho, tô lendo aqui, eu tô na frente com as edições avulsas, né, da Globo. Eu não lembro disso, mas deve ter sido angustiante, né, cara? Porque você sumia e você não tinha informação pra correr atrás, cara.
Eu me recordo do Leandro Delmanto, né, ter falado numa Confins do Universo há algum tempo de que houve realmente um problema de distribuição nessa época. E eles tiveram que segurar as revistas por conta da incapacidade de escoamento mesmo ali. Houve um lápis. Talvez tenha sido nesse período aí. Eu não sei se procede, mas você colocou aqui na pauta que a parte 9 também saiu no mesmo mês de novembro, né? Então pode ter sido isso mesmo.
Eles estavam com problema de distribuição, exato. Mas eu acho que essa que o Leandro citou não foi da transição, que era a Globo, a Devir assumiu um tempo, não foi na passagem da distribuição da Devir?
Acho que foi isso mesmo.
É, que entrou naquele HQ Clube, né? Tanto é que assim, aqui em São Paulo tinha, não sei, no máximo 20 canais de distribuição de série. Campinas, por exemplo, tinha um só. Tinha dois. Tinha numa das bancas da Unicamp, também distribuía Sandman, né? Era uma Comic Shop na cidade e na Unicamp tinha, né? E no resto do país tinha estado que não tinha a distribuição de Sandman, né? Você tinha que pedir por esse HQ Clube, né? Então, realmente, eu acho que é isso daí, né? É um período aí sombrio. Eu sei que é um esporte aí a reclamação, é quase um hobby hoje em dia, mas olha como era sinistro antigamente, cara. Assim, nós estamos falando de Sandman no auge da revista e isso sumiu. Durante um tempo, ela sumiu do mapa. Entrava mês, saía mês e você não recebia. A revista não aparecia, cara. Não sei porque eu não consigo lembrar. Talvez tenha me traumatizado, assim, igual a delírio, assim, né, meu? Porque não lembro de ter ficado angustiado aí com esse gap aí, né?
Em Salvador, nessa época, tinha apenas uma banca que recebia Sandman. Chegou a esse ponto, que é a banca do aeroporto. Então, o aeroporto de Salvador, pra quem não conhece, é fora da cidade. É no outro município, inclusive, que por acordo mudou ali os limites do município para pertencer a Salvador em troca de um outro território. Então, você tinha que cruzar mais de 60 quilômetros para poder chegar na banca que tinha o gibi que você queria. Estava umas 2 horas de ônibus, na melhor das hipóteses.
Despedidas, preces atendidas, as flores do romance, o fim da jornada, o portal do chifre, coisas inesperadas, vidas breves.
O último capítulo de Vidas Breves constitui, na verdade, um epílogo, né? Que é um ponto-chave na série Sandman, né? Tudo o que aconteceu antes leva a esse ponto e tudo o que acontece depois é resultado do que é descrito aqui. Mauro, o que é que você acha da eutanásia aplicada por Morpheus ao seu filho, né? Puxei você lá no comecinho, eu acho que vale a pena você complementar essa informação aí agora.
É a melhor coisa que o Morpheus poderia ter feito pelo filho e que ele já deveria ter feito muitos séculos antes, né? Ele se recusou a sequer ver o filho porque o filho não obedeceu ele. Tudo bem que o filho se ferrou e tudo que ele falou que ia acontecer com o filho efetivamente aconteceu. Mas é isso, assim, né? Você ser um bom pai é você amar o seu filho apesar dos erros dele. E na vida você vai ensinando milhares de vezes as coisas para um filho, para uma filha, e ela vai lá e faz o contrário daquilo que você falou e você continua amando ela apesar disso e continua insistindo em querer protegê-la, né? E não é o que o Morpheus fez, né? O Morpheus é um cuzão, como a gente falou milhares de vezes, largou lá a cabeça do filho sofrendo um martírio eterno. Ele vai lá e aí ele realmente tem uma conversa de acerto de contas, né? Com o filho, né? E apesar de todo aquele sofrimento, ainda assim o Orfeus tem medo de morrer. E a conversa, né? O acerto de contas, as pazes com o pai trazem essa aceitação para ele, né? E aí ele fala, pai, eu tô pronto. O Morpheus dá um beijo na cabeça do filho e realmente mata ele. Então, sabe, é uma cena bonita, poderosa. Aqui sim a Jill Thompson tá muito bem, toda a representação que ela faz, gráfica, o símbolo da morte, é tudo muito bem feito e emocionante. E quando, né, o Morpheus sai de lá do santuário do Orfeus, né, com os braços todo cheio de sangue e você sente a dor dele pela decisão que ele teve que tomar e porque ele sabe que isso vai acarretar consequências terríveis para ele mais para frente.
Até essa releitura eu não tinha me atentado assim para o fato de que de certa forma Morpheus acaba cometendo assim o mesmo erro que Orfeus, né? Só que um pouco às avessas, né? O Orfeus procurou destruição e em seguida a morte, né? Para ir ao encontro de Eurídice. Daí Morpheus atende um pedido da morte e vai ao encontro de destruição, né? Quem procura destruição, como a gente disse lá atrás, encontra destruição. Isso fica claro para mim quando desespero assim, surge na ilha de Orfeus e se lamenta por não ter aceitado ir com delírio na busca, né? Porque ela agora estava disposta, né, a pagar o preço para vê-lo, né? Se eventualmente, assim, desespero, ela se encontra, né, com desejo e a gente vê que a desejo já vinha há muito tempo, né, movendo discretamente assim, as engrenagens para que aquilo acontecesse, né? Como é que vocês vem assim, o peso assim, das ações de Morpheus, né? E talvez essa sincronicidade, né, com as escolhas de Orfeus. Será que é por aí mesmo?
Eu confesso que eu não tinha pensado nisso também, não. Você falou isso no grupo da gente mais cedo. E é verdade, a gente volta a esse tema, né, de buscar destruição. Isso significa buscar uma mudança, ativar, ou pelo menos colocar em andamento, em processo, que pode te levar a vários outros lugares. E que nem sempre esses lugares são positivos, né? Eu acho que, apesar do caminho ter sido parecido, o final é diferente, Luigi. Enquanto Orfeus encontra a destruição na mão das Bacantes lá, inclusive achei de péssimo gosto, Mauro, o seu comentário aí de que Morfeu tem um beijo na cabeça do filho. O filho só tem cabeça, então não tinha mais onde beijar.
Na testa, né? Devia ter dito.
O final, pelo menos até agora, de Morfeu é positivo, né? Ele corrige um erro de uma birra que ele teve no passado com o filho, né? De se você me desobedeceu, agora você fode aí pelo resto da existência. E ele se torna tenta, pelo menos, parece se tornar um pouquinho melhor. Agora, logo depois, vem uma sequência que mostra o quanto o Morfeu está sofrendo com essa decisão. É libertador, por um lado, ele está corrigindo o que ele reconhece hoje como um erro, mas, por outro lado, ele sente também o peso do erro passar e das consequências de corrigir esse erro hoje. Mais uma vez, uma página da Jill Thompson, como eu mencionei mais cedo, que é muito boa, que é esse sofrimento aí do Morfeu no seu trono, na sua sala, enfim, sozinho ali no quadro, que não precisa ter diálogo nenhum, não precisa ter fala nenhuma, apenas aquele quadro te faz entender o que é que o Morfeu tá sentindo ali. Isso é muito, muito legal.
E você vê que a mudança, né, que esse processo todo acarretou nele, reflete na maneira como ele trata no Alan, é muito mais compreensivo, conversa com ela do que ele era antes, que ele trata, né, os próprios guardiões, né, lá do portal, os bichos estranham, né, ele tá sendo tão bonzinho, tão educado com eles, a maneira como ele trata o Lucien, né, então tudo isso já indica que aquilo mudou ele profundamente.
Eu acho que não é nem a questão de mudou, eu acho que ele viu o quanto ele tava sendo pequeno, né, com todo aquele drama, né, por causa daquela namorada, ele viu questões bem maiores, né, em jogo. Ele acabou de perder o filho e, de certa forma, eu acho que ele deve carregar um arrependimento pelas decisões dele, né? Por esse afastamento, né? Então, eu acho que essa percepção que ele tem é justamente isso, assim. Ele casa direitinho o que Destruição falou, né? Foi até o Mervyn, né? O Mervyn Pumpkinhead falou isso, né? Como ele dá valor, assim, a coisas tão pequenas, né? Nessa cena, assim, da Nuala, ela tá até com aquele pingente, né, que foi dessa namorada dele e deu pra ela. Aí disse, não, pode guardar pra você. E ela, realmente, ela não começo ela tinha medo de mostrar, de que ele visse, né? De certa forma, ele mudou e, como o Maurício falou aí, ele tá lá nesse trono, preocupado com o que virá, né? Eu acho que isso a gente vai comentar nos próximos programas, né? Mas ainda acontece também nessa resolução o fim da missão de Andros e de sua família, né? Que a gente fica sabendo nesse último capítulo que eles eram agentes de Morpheus, né? Pra cuidar do próprio filho. Então, de certa forma, ele também cuidava do filho à distância. Ele, mesmo com esse orgulho todo dele, assim, ele ainda tem alguma preocupação com a segurança dele, né?
Eu acredito que, como eu falei, é o começo de um processo de mudança. Pra onde vai levar, ninguém garante. Mas pelo menos dele tá reconhecendo, sentindo o peso daquilo tudo que aconteceu, botando em perspectiva, né, o que é grande de verdade, o que é pequeno na realidade, já é um começo. Pra onde vai levá-lo, a gente vai falar em outros programas aí, mas foi isso que me bateu, sabe? Não me recordo da minha primeira leitura, qual foi o meu entendimento disso. Eu tenho o quê? 20 anos? Foi aí que eu li. Mas hoje, o que me bate é que ele pensou realmente nas consequências, nas oportunidades perdidas, onde ele errou, o que ele podia ter feito de diferente e como ele pode fazer diferente agora para não repetir esse sentimento, né, de frustração e até de decepção consigo próprio. Vou por aí nesse momento aí, nessa reflexão que ele faz.
Reginaldo, quer comentar essa parte final aí dessa sequência de pessoas, né, aparentemente insignificantes, marcantes para a história, né? Mas assim, que a história fecha com essa questão das vidas breves, né? Até a questão da gatinha que você falou ainda agora, né? Da garotinha, ela aparece no final.
É, eu acho que assim é realmente um epílogo mostrando os mortais, né? As pessoas que aparecem desde o começo dessa história. Então tem a senhora lá que vive na rua. A história começa com a Delírio encontrando ela, né? Ela acaba sendo talvez afetada pela Delírio, né? A menina já é, né? A conversa que ela tem com o Morpheus no avião, ela fala, né, que eles estavam falando verdades, né? Então ela parece uma menina assim profunda, né, séria, né? E o gatinho, aquilo lá que eu falei, remete direto à história lá da Basti, né? Esse é o filho lá do Benny Capax, que ainda tá bebendo, né? Meu cara tá realmente enxugando, né, as mágoas na bebida.
Sextou.
E ele guarda os passaportes, né? Vai que se serve, né? Quer dizer, ele já tá se engraçando com o legado do pai, né?
Certo.
A diferença é que ele provavelmente ele não dá pra saber se ele vai viver tanto quanto o pai. Eu acredito que não. É era uma característica só do pai, né? Não sei se ele vai ter essa sorte aí ou a mesma situação que o pai. Eu acho muito provável que não. Aí a outra pessoa que aparece, a gente nem comentou durante a história, mas é um dos policiais que para o carro quando a Delírio está dirigindo e ela faz ele ver insetos percorrendo o corpo dele, né? E você vê que ele ainda não tá bom, né? Ele ainda não tá recuperado. Esqueceram desse cara, né? É uma situação também horrível e mostra a insignificância dos mortais, assim, né? Que os perpétuos, às vezes, até sem uma intenção perversa, eles acabam prejudicando e muito os mortais que eles têm contato. A Tiffany parece que tá com a situação melhor, mas eu já acho que ela tá assim, com um visual quebrado, né? Embora ela tenha aproveitado da situação e ela parece ser uma apresentadora, né? Assim.
Eu acho que ela tá com um convidado no programa, tipo de uma guru de autoajuda ou religiosa, de que era stripper e foi salva por um anjo e que o anjo, na verdade, era a desejo, né?
Verdade, Mauro, exatamente, verdade. Ela parece estar fazendo um testemunho mesmo, assim, né? E ela tá com uma roupa recatada, tudo, e foi o que eu falei, eu vejo ela com um olhar quebrado e esse, você vê que esse olhar avança, você pode até sugerir que seja o olhar dela, e avança para desejo, que é o anjo que ela teve contato. E a desejo, ela tá dentro do reino dela, do castelo dela, que é uma figura dela mesmo, gigantesca. Ela tá dentro do globo ocular, naquele humor vítreo, né, que a Delírio comenta lá atrás, né? Ela é uma das mais enigmáticas, porque ela parece ter ficado triste com essa história. Não sei se é porque ela queria ter sido o agente da queda do irmão, ou porque realmente ela fala, ela conseguiu o que ela queria, ela atingiu o objetivo, o desejo dela, e ela viu o resultado terrível que vai ocasionar disso. O final fecha realmente com o Andros enterrando a cabeça em definitivo, assim, né? E é bonito, né? É bonito, embora esse epílogo, ele é triste, ele é quase aquele o início quando a montanha-russa começa a descida, assim, ele tem esse final, assim, melancólico, acho que até de resignação, né? Tem certas coisas que você tem que aceitar e fazer. Eu acho que o mais importante, assim, que situação terrível que estava o filho, né, o Orfeus, e como demorou para essa história se resolver, assim, né, por uma questão de opinião de pai-filho, assim, uma coisa terrível, assim, né, que não sei se é terrível a ponto do que vai acontecer com o Orfeus, mas de fato foi uma coisa terrível, né, assim, deixar o filho naquela situação tanto tempo, né, e ele volta modificado. Essa é a edição que até os guardiões lá do reino dele, do castelo do Sonhar, nem reconhecem ele. Isso é engraçado, né? Você parar pra pensar que a mudança já começou. Você pode até falar que o contato com o irmão dele, esse sim trouxe destruição de fato. Concordo com o que o Luigi falou, mas também antes de ter essa destruição, vai ter desencadeou uma mudança, né? E durante um período até você pode considerar como positivo, embora a gente saiba que o final não vai ser esse.
Você é mortal. É o costume dos mortais. Você comparece ao funeral, despede-se do morto, guarda luto e depois continua sua vida. E por vezes, a ausência dela há de atingi-lo como um golpe no peito e você chorará. Mas isso acontecerá cada vez menos à medida que o tempo passar. Ela está morta. Você, vivo. Portanto, viva. Portanto, viva.
Reginaldo, da última capa dessa saga, né? Edição 49. Essa sim eu acho a mais feia, né? E também eu não entendi nada, só vi tipo um diabinho ali, não sei. Parece um chifrezinho ali, alguma peça, um objeto.
Eu acho ela bonita, eu acho, talvez, foi o que eu falei, a outra é a mais esquisita, a anterior, né? Essa daqui, eu consigo visualizar, na minha leitura, a cabeça que é o Morpheus. Ela tá, parece espetada em alguma coisa. Ela tem realmente um chifre, porque é como se fosse um crescente atravessando a cabeça dele, né? Mas pra mim esse é o Morpheus. Lá em cima, você, no flop, dificilmente você identificaria, mas como eu vi outras impressões dessa capa, é o Morpheus, né? Com o olhinho brilhando. E no plano lá atrás de tudo, você vê a flor, né? Que simboliza lá o santuário do Orfeus, né? Então, ela é bonita, não é de todas a mais bonita. A quarta capa é a flor estourada, assim. Curiosamente, não tem, eu olhei aqui na edição de 30 anos, mas no flop tem uma prosa, né, um texto que é chamado de interlúdio. É o amanhecer, na verdade é um dia antes, né, do Morpheus chegar na ilha. É em forma de texto, é bem legal de ler, cara. É bem legal porque o Orfeus conta uma história pro Andros e você já entra já no clima dessa última edição.
Ô, Reginaldo, respondendo aquele seu comentário sobre o desejo, eu entendi que ela demonstra algum arrependimento ali, né, porque ela teria amaldiçoado o Morpheus a derramar sangue da família e isso aconteceu agora. E ela meio que tá chocada com as consequências disso. Primeiro, de ter acontecido de verdade. E segundo, de... E agora, né? Coisa que nunca tinha acontecido. E é o primeiro que a gente tem notícia, o primeiro perpétuo, que tem um filho e acaba por sacrificá-lo. Então, beleza, talvez ela tenha algum grau ali de participação, seja por ação ou por omissão, até em relação a delírio, mas ela não esperava essas consequências nesse nível, né? Até onde chegar. Então, eu vejo que ela tá ali, se não mudada, mais ressentida, ao menos.
Eu acho que é por aí, sim, mesmo. É por aí, né? Ela tá bem contemplativa, assim, ela, embora ela não possa falar o que foi que eu fiz, porque acho que ela não teve ação direta, mas é aquela coisa, né, que falam, cuidado que você deseja, que você pode, né, realizar, que você pode alcançar, e não tem mais coisa assim, não é mais significativo do que a própria desejo, se arrepender de um desejo dela, né?
Esse é o fim de mais um Sandman Anotado. A seguir, vamos para o oitavo encadernado, Fim dos Mundos. Nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, Os Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas, ou no Instagram, @osescapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indique esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Sandman, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos perpétuos desse podcast. Valeu, Maurício.
Valeu, agora eu vou ter um pequeno sonho de mim mesmo, porque hoje foi cansativo.
E o canal, bicho? Deu certo?
Pois é, bicho, ainda tem isso, né? Tomei minha cervejinha aqui agora contra a recomendação médica, mas deu tudo bem.
Valeu. Obrigadão, Mauro.
Boa noite, bons sonhos.
Valeu, Reginaldo.
Valeu, valeu aí.
Um abração, pessoal, e até o próximo, Os Escapistas.